Atenção, Rede Transamérica.
Let's go. Conectando música, música. E informação. Hello. Comentando os fatos do dia e discutindo a relação.
Não é briga, é conversa.
Conversa você então, você que briga, sua louca.
Louca é você, idiota.
Começa agora. Começa agora.
2 em 1 Transamérica.
Queremos saber qual o seu truque para ter sucesso profissional. Agora, se você tá precisando de um truque...
Aumentar
ou de alguma,
a sua produtividade, né?
É, alguma orientação para ficar bem aí com o RH, temos uma convidada para responder. Então, mande suas perguntas para ela, que é palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresas, MBA executivo de gestão de pessoas, consultora RH, colunista de jornal, América Mia. Bom dia, Mia.
Gente, que currículo! Bom dia, Mery. Seja bem-vinda.
Bom dia.
Mery, tudo bem?
Tudo ótimo, melhor agora.
Como é que a gente detecta que não tá tendo sucesso profissional? Quando a gente não recebe uma promoção, tá lá 20 anos na empresa, não é reconhecido?
Isso, é quando você tem aquela sensação de que você tá correndo, como se você estivesse correndo numa esteira.
E não
aí
sai
você
do lugar.
Para, olha pro lado e sua vida tá exatamente a mesma coisa. Ou então quando você tem aquela sensação de insatisfação, de que, poxa, aquilo que você tá fazendo não tá rendendo, não é exatamente aquilo, você sente uma certa angústia, é um sinal de que tua vida tá dizendo, olha, vai procurar alguma outra coisa. Ou então, da forma como você está fazendo ou conduzindo tua vida, talvez não seja a melhor forma. Então, são alguns sinais, na verdade, que vão mostrar pra gente que a gente precisa, talvez, dar uma mexidinha no nosso caminho.
E tem aquela coisa também da pessoa, por exemplo, acordar e falar, putz, que saco, tem que trabalhar.
Sim, a falta de motivação, é péssimo.
Mas aí, a pessoa tem o salário, tem um trabalho estabilizado, e aí não quer mudar por conta do inseguro,
sim,
né?
Porque a zona de conforto é muito mais gostoso.
É gostoso, mas não te deixa feliz, né?
Não, e não te faz crescer. Então, assim, todo desafio, eu sempre falo assim, que a gente precisa aprender a gostar daquilo que a gente não gosta de fazer. Porque aquilo que você não gosta de fazer, por exemplo, a gente tá falando aqui de matemática, então, assim, a pessoa que faz bem cálculo de matemática, ela gosta de fazer matemática, ela gosta de fazer conta, porque faz bem. Agora, aquela pessoa que não gosta de matemática, porque ela não sabe fazer conta, mas é exatamente aí que está o desafio dela.
Desafio,
aprender a fazer o que ela não sabe. Enquanto você insiste em ficar só na sua zona de conforto, você não está aprendendo nada, porque você já domina a habilidade. Então, para você aprender alguma coisa a mais, é justamente naquilo que você não sabe fazer. É naquilo que é mais difícil. Por isso que eu falo assim, que para você ter sucesso na vida, você tem que gostar do processo. E o processo vem com coisas fáceis e com coisas difíceis. Pessoas fáceis de lidar, né, e pessoas difíceis de lidar.
Mas essa desmotivação que você falou não tem a ver com um erro vocacional? O cara não está contente com o rumo que seguiu a carreira dele, não quer trocar de ar, não tem isso também?
Motivação significa motivo para ação, ou seja, é o para que você faz alguma coisa. Então, quando a gente acorda todo dia de manhã, a gente tem que saber responder uma pergunta. Para que eu estou acordando? Para que eu existo? O que a minha existência faz de diferente neste mundo? A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta.
É mesmo?
É. Então, e assim, a motivação, então, tem a ver com uma meta. É o motivo para qual eu faço alguma coisa. Por que, que você vem trabalhar? Né?
Ah,
então, assim,
eu gosto de ficar aqui comigo, do meu lado.
É claro. Então, mas faz parte. Né? Agora, quem não consegue... Então, ele consegue enxergar um prazer nisso. Né? Motivação também tem a ver com o prazer com que você faz as coisas. É, ela tem a ver com felicidade, ela tem a ver com amor, com essa vibração positiva. A pessoa que está motivada, ela está feliz. Né? Ela fica bem. Quando você está apaixonado, por exemplo, você fica motivado. Por quê? Porque o motivo da tua felicidade é a pessoa amada, tá certo? Então, mais ou menos assim, você percebe que está motivado ou não. Agora, a pessoa que vai só pelo dinheiro trabalhar, né, ela rapidamente vai perder motivação. Por quê? Porque as pesquisas de psicologia vão dizer que a motivação pelo dinheiro, o dinheiro é um fator de motivação paliativo, ele vai durar de 2 a 3 meses no máximo. Como é que funciona? Mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu diga pra você assim, ó, você vai receber 30% a mais do seu salário.
Bom.
Aí você fala assim, opa, fiquei feliz.
Legal.
Quem disse que dinheiro não traz motivação?
Né? Traz.
Só que aí, eu mal acabei de falar isso aqui pra você, a pessoa que já tá fazendo um cálculo, quanto que vai dar mais ou menos uns 30% a mais? Aí,
sei,
com esse dinheiro, ela vai falar assim, cara, acho que vai dar pra comprar aquele carro, vou conseguir trocar o carro, porque aquele dinheiro a mais, eu vou conseguir pagar a prestação. E aí, outras pessoas vão pensar em qualquer outra coisa. Mas aí, passa lá os 2, 3 meses, você já nivelou, quer dizer, você já tá gastando aquele dinheiro
incorporou,
que você tá ganhando a
ficou
mais.
Ficou do mesmo tamanho.
E aí, você tá com aquela sensação de pobreza tudo de novo daqui a 2, 3 meses, entendeu? entendeu? Viu? Então, a motivação baseada no dinheiro, ela é falsa, ela é paliativa. Então, qual é o grande segredo da motivação? É você saber o que é que você realmente quer da sua vida. Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Tem a ver com missão de vida. Ou seja, todos nós temos um talento. E todos nós vamos deixar uma marca nesse mundo. Qual é a marca que você quer deixar? Tem a ver com isso.
Entendi.
Tem a ver com autoconhecimento. Se eu não me conheço, não sei o meu talento, eu não consigo saber o que é que eu quero.
Entendi. Vamos pro telefone.
Então, não, você deixa uma pergunta aqui. Hoje a gente tá falando qual o truque pra ter sucesso profissional.
É do talento, que eu confundo então, talento com dom.
Mas peraí, a Larissa Mendes mandou essa pergunta pra nossa convidada, que é consultora de RH, palestrante. Ela fala assim, bom dia, Meire, me fala sobre o tal talento. A gente tem que nascer com ele ou desabrocha com o tempo?
Não, eu acho que existem as habilidades, né, que vão formar as competências. Então, dependendo para que você, dependendo do seu plano de carreira, quer dizer, quando você joga o teu pensamento para o futuro daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, onde é que você quer estar? Pensa lá. Então, você fala assim, por exemplo, eu quero ser diretor financeiro. Então, você pensa, quais são os cursos que eu preciso fazer? Quais são os conhecimentos práticos e técnicos que eu preciso ter? E as competências comportamentais também. Ou seja, para eu ser um gestor, eu não tenho que aprender só a lidar com números, mas eu preciso também aprender a lidar com pessoas. Sim. Então, eu preciso desenvolver essas competências. E aí, se eu fizer bem, aí eu tenho um talento para aquilo. Mas, assim, essa questão do talento e do dom que a gente estava discutindo aqui, ela é muito subjetiva mesmo, porque ela envolve, às vezes, alguma facilidade. Por exemplo, o negócio do cálculo lá, de fazer matemática. Sim. Então, algumas pessoas já têm uma facilidade maior, então vai mais rápido, né? Mas, na verdade, não existe um segredo, uma receita de sucesso. Eu acho que envolve disciplina, envolve realmente um planejamento, porque senão a pessoa começa a dar tiro para tudo quanto é lado e ela perde tempo na vida. E nós somos seres finitos, ou seja, nossa vida, a gente sabe que vai morrer em algum momento.
Ai,
então não
Deus,
dá para você ficar. Não dá para a gente ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Você tem que fazer um planejamento e seguir à risca aquilo que você planejou para você.
Mas você acha que tem gente que, por exemplo, ou não tem mesmo, assim?
Sim.
Tipo, você olha para a pessoa, você fala para a pessoa. Sei lá, olha, com 25 anos, o que você quer fazer? Não sei, não gosto de nada.
Tem. E tem gente também que não tem nada a ver. Por exemplo, tem gente que quer ser cantor e canta mal a beça.
Você
entende? Às vezes a pessoa, ela tem que ter noção. Por isso que eu falo assim, a grande chave mesmo, talvez, do sucesso, seja o autoconhecimento. Você tem que saber o que é que você faz de bom e o que é que você faz muito ruim. Uhum. Porque não adianta você insistir em algo que você é ruim demais. Por exemplo, quero ser cantora, mas canto ruim, mal pra caramba. Quer dizer, a dificuldade que eu vou ter é muito maior. As frustrações vão ser maiores.
E tem o lance de ouvir as pessoas também? Porque pra mim eu canto bem, pra mim tá bom, entendeu?
Olha, nós nos conhecemos muito pelo feedback das pessoas.
Viu,
ouvir as pessoas é importante. É. Porque as pessoas vão te dizer, você faz isso bem. Ou eles vão te elogiar. Uh-huh. Olha, você tem uma facilidade muito grande pra comunicação. Puxa, você faz isso tão bem. Ouve o que as pessoas estão te falando. Porque muitas vezes nós temos um ponto cego que a gente não se enxerga direito.
É,
a outra pessoa consegue enxergar coisas que nós mesmos não conseguimos.
É.
Então, acho que ouvir a pessoa é bacana.
Eu tenho aquela coisa, a gente pode até não gostar do que está ouvindo, mas tem que parar para dar uma refletida.
Exatamente,
né?
Porque a pessoa não está falando por mal.
Uhum.
E a outra, você tocou num ponto interessante, quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta, quanto mais raiva a gente fica, mais atenção a gente tem que dar. Porque Jung fala que isso pode ser alguma coisa da nossa sombra. A sombra é uma parte da personalidade que a gente tem e não gosta.
É.
E aí alguém enxerga, a gente fica com raiva.
Com ódio, detesto.
Você conhece a Gislaine há anos, hein, Meire?
Né?
O povo quer falar. Para.
Quem vê, pensa que ele é o perfeito, né, Cirilo? É o perfeitinho.
0300-789-1001.
Transamérica, alô, bom dia.
Bom dia.
Fala, taradão, tudo bom?
Tá tudo ótimo.
Que bom estar, né?
Essa nossa convidada de hoje tem uma voz maravilhosa.
É sensacional, né? Você gostou?
Obrigada. Adorei.
Taradão mesmo. Manda a pergunta, taradão.
Eu gostaria de falar com a nossa convidada o seguinte.
Ela tá te ouvindo. O nome dela é Meire.
Meire?
É isso.
Isso. Então vamos lá. Qual é as redes sociais? Qual é o perigo que tem de uma pessoa, de um funcionário escrever numa rede social?
Muito
boa. As empresas monitoram isso?
Monitoram.
E eu gostaria de saber outra coisa. dicas para o jovem, né, do seu primeiro emprego.
Certo.
Que ela desse dicas, tá bom?
Tá, perfeito. Eu acho, obrigada, viu, Taradão, pergunta boa. Eu acho que toda empresa devia ter na tela do computador do funcionário, abriu, já vem lá um recado, cuidado com o que você vai escrever, porque seu chefe tá vendo.
Isso, com certeza, porque uma vez
isso
que você...
Isso pode ser usado contra você.
Claro, e pode mesmo.
Porque as pessoas são sem noção.
Pode mesmo, você sabe que já tem vários casos aí de processos que você usa o que a própria pessoa postou como prova contra ela mesma.
Sim.
Quer dizer, você começa a falar mal do teu chefe, começa a falar mal da tua empresa. Então, tem gente que tem uma mania boba de ficar postando até coisas. Ah, estou com sono, estou com não sei o quê.
É.
Aí, daqui a pouco, o meu chefe chato, não sei o quê. Começa a desabafar na internet, só que ela é representante da empresa. Ela coloca lá no perfil que ela trabalha na empresa X. E aí, ela começa a denigrir a imagem da empresa e dos colegas de trabalho. Não é bacana, porque você pode realmente alimentando provas contra você. Então, eu acho assim, a rede social, hoje, é uma das ferramentas também do RH. A gente olha lá o currículo, mas também dá uma xeretadinha, né, no perfil da rede social. Porque você quer saber quem é essa pessoa.
É, o que faz quando não tá na empresa,
isso,
né?
Por isso que eu falo assim, toma cuidado com algumas fotos. Por exemplo, não põe fotos muito sensuais. As moças, não põe muito de biquíni. Sabe, coisa assim.
É.
Os rapazes, eu sempre falo, não põe só foto de balada, porque senão o cara tá sempre com uma bebida na mão, entendeu? Varia
nenhuma.
Um pouquinho, sabe? Não precisa, não que não possa pôr, mas acho que precisa ter um certo equilíbrio.
Bom senso, né?
Porque você tá passando uma imagem, você tá criando a sua imagem, o seu marketing pessoal. Então, você tá passando valores através das fotos. Então, se você posta, por exemplo, uma foto de família, uma foto com seus amigos, você está mostrando os valores que você tem. Agora, se você só posta você bebendo, bêbado, né, caindo lá na sarjeta, então é essa imagem que você vai passar. Então, acho que tem que tomar cuidado, sim. As empresas olham, sim.
É, o Dois em Hoje falando sobre trabalho. Queremos saber qual é o seu truque para ter sucesso profissional. Junto com a gente, a palestrante mágica e consultora de RH, Mary Camilla.
Ô, Mary, você faz mágica de verdade?
Também, mágica de verdade. Também sou mágica profissional. Fui campeã sul-americana de artes mágicas.
Você é da família de mágicos, né, Camilla?
É, meu irmão é o Mário Camilla, um super ilusionista que tá sempre aí na TV fazendo coisa diferente.
Ele é sensacional.
A família toda é meio doida.
E aí, você acha que para essa vida profissional, para esse sucesso profissional, a gente tem que estar sempre fazendo alguma mágica? E ainda o nosso ouvinte deixou a pergunta no ar para falar do primeiro emprego, que eu sempre acho que o primeiro emprego a gente sempre quer pelo dinheiro, tipo, minha independência financeira,
isso.
Eu quero comprar meu carro, eu quero viajar, aí acaba escolhendo pelo dinheiro, a não ser que tenha um...
Concordo com você,
um
desespero. Eu sempre falo assim, que a pessoa que procura no desespero, ela fala assim, o que você quer trabalhar? Qualquer coisa.
Isso,
eu falo assim,
isso.
Meu, você tá procurando qualquer coisa, a vida vai te dar qualquer coisa.
Cuidado com o que pede, porque
claro.
A vida dá.
E aí, quando ela te dá, você fica com raiva. Você fala assim, como se a empresa fosse culpada de você ter feito uma escolha ruim.
É.
Você entendeu? E não, se ela tá infeliz no trabalho, é porque ela realmente escolheu uma área que ela não tem nada a ver com aquilo ali. Então, por isso que antes de procurar o primeiro emprego, a primeira coisa é saber aonde você quer chegar. Então, fazer um planejamento, mais ou menos. Você não precisa estar exatamente alinhado ali. Mas alguma coisa que você possa aproveitar, alguma experiência que você possa aproveitar mais pro futuro, serve.
É um ponto de partida, né?
Isso. E aí, aproveitando aqui para responder a pergunta aqui do nosso ouvinte, por exemplo, dicas para primeiro emprego. Acho que a primeira coisa que você tem que saber é que as empresas hoje buscam pessoas com iniciativa. E o grande
problema... Você pode repetir isso aí, por favor?
Iniciativa. Iniciativa significa você levantar do seu lugar, fazer o que você sabe que tem que fazer sem ninguém pedir para você fazer. Então, isso falta muito. Por que falta iniciativa? Porque as pessoas têm muito medo. Medo de errar, medo de se comprometer, por exemplo, vou fazer hoje esse favor e daqui a pouco isso aqui vai virar uma obrigação.
Vou ter que fazer isso.
Entendeu?
Pô, que legal.
Só que ela não percebe que ela está gerando uma imagem. Ela é uma imagem positiva dela mesma. Todo mundo está observando o tempo todo. Se você está fazendo um comportamento positivo ou negativo, né? Então, assim, as pessoas que são boas trabalhadoras, elas nunca vão ficar desempregadas.
Verdade.
Elas são disputadas à tapa no mercado de trabalho.
Porque falta, né, esse profissional no mercado.
Exatamente.
Hoje, com iniciativa.
E esses jovens agora que entram, né, acho que eles têm que tomar bastante cuidado com a aparência, a forma como eles se vestem. Porque, olha, gente, tem gente que vai de chinelo, de bermuda.
Não, linguagem de internet,
isso,
né?
Isso, entendeu? E aí, mano, vamos lá, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que não cabe no ambiente corporativo. Então, ela tem que prestar atenção na postura, falar bom dia, cumprimentar as pessoas, pedir, falar obrigado, pedir perdão, desculpa, né? Se pisou no pé de alguém. Eu acho que são palavras importantes pro nosso dia a dia.
Viu,
Sam? Outra coisa...
Meu coach interno não tá errado, não. Cirilo, o que eu falo pra você?
Eu falo bom dia pra todas as meninas dessa emissora, Gisele.
Não fala pros meninos. Não fala pros meninos, leva porrada.
Agora, pontualidade também é muito importante.
Sim.
Né? Porque a pessoa vai atrasa 5 minutos hoje, daqui amanhã mais 10 minutinhos, amanhã outro dia mais 15 minutinhos. Então, e aí você dá brecha para as pessoas chamarem a tua atenção. Então, acho que a imagem, ela vem antes do que você fala. Ela vem do que você mostra no seu comportamento. Então, acho que o jovem no primeiro emprego, ele precisa aprender principalmente essa questão da iniciativa, quer dizer, ele observar como é que funciona a empresa e tomar a iniciativa, oferecer ajuda.
Ter comprometimento,
isso,
né?
Isso, fala assim, olha, eu posso ajudar aqui, olha, eu posso fazer isso, quer dizer, oferece ajuda.
Exato.
Ele não. Normalmente o jovem, ele para, fica numa posição passiva, esperando que alguém mande ele fazer alguma coisa.
Olha, Meire, eu já tô agradecendo se fizer o serviço que, né, você foi contratado pra fazer tal coisa. Se você fizer o seu bem feito, eu já tô ficando feliz,
porque nem isso
tá rodando.
Esse lance da pontualidade, a galera chega 4 minutos, mas são só 4 minutos,
isso,
né?
Mas acontece que são 4 minutos que ele também, às vezes alguém depende do trabalho dele, e são 4 minutos que outras pessoas em volta também perdem. Uma outra coisa importante pro jovem é ter paciência. Hoje o jovem, por exemplo, quando ele é chamado a atenção, sabe o que ele faz às vezes? Vai direto no RH reclamar porque levou bronca, ou porque foi chamado a atenção, entendeu? Porque não tá mais acostumado com isso. Mudou o nosso jeito hoje, o nosso mercado mudou. Antigamente a gente trabalhava desde pequenininho, então. Hoje não. Os jovens se preparam mais tecnicamente, fazem a faculdade, só que eles vão pro mercado de trabalho ainda meio cru, não tem essa experiência.
Exatamente.
Então não estão acostumados a receber crítica. E quando recebe crítica, ficam melindrados.
Ficam bravos.
É. Entendeu? Então, assim, tem que ter paciência e dizer, olha, estou aprendendo. Tem que ter humildade. A humildade não significa você baixar a tua cabeça e deixar todo mundo bater em você. Mas significa você perceber que você não sabe tudo, que você está aprendendo a cada dia. E mesmo assim, você não deixa de gostar de você.
Exatamente.
Porque a gente também não se perdoa, né? Quando a gente comete um erro, a gente fala, ai, que burra que eu sou, ai, que idiota que eu sou. Não faça isso. Fala assim, poxa, tudo bem, errei, né? Não deixo de gostar de mim, né, desse jeito, me respeite e estou aprendendo.
E bola pra frente,
bola,
né?
Bola pra frente, essa é a postura.
Ó, lá no Twitter, @programa2em1, Jerônimo Otto diz que não existem truques, é preciso ter vocação, investimento, informação e comprometimento. Também, né? O Leandro diz que não indo com muita sede ao pote, tendo comprometimento desde o primeiro instante. Fábio Rox diz que o truque dele é trabalhar e fazer todos os tipos de cursos e palestras, até de bolinha de gude, se houver, Gi. Se enriquecer de informação.
De conhecimento.
Nossa, tô falando isso pro meu sobrinho que tem 2 anos. Fala, leia, estuda, vai procurar alguma coisa.
Abre a cabeça,
não,
né?
Quanto mais assunto você souber, quanto mais coisas você dominar...
Eu sempre falo assim, que a pessoa que é criativa, ela também é inteligente. Por quê? Porque ela tem de onde tirar essa criatividade. A pessoa burra, como é que ela vai criar? A partir de quê? A partir de nada? Ela tem que ter uma argamassa, ela tem que ter uma matéria-prima, que é o conhecimento, e a partir daí ela cria alguma coisa.
Verdade.
Ela é da Mariana de Montes Claros, que ela tem 21 anos, Meire, ela falou que já trancou o curso, aí tava fazendo pedagogia, trancou pra mudar de curso e tal, só que ainda ela não sabe o que vai ser feito, só que ela precisa estudar, ela não pode ficar parada.
Né?
O tempo tá passando e aí tem a pressão toda familiar, fala, não, faz esse curso mesmo, depois se você não gostar, você faz uma especialização, e tem muita gente nesse barco também, né?
Ah, tem sim, viu?
Que conselho que você dá pro jovem que precisa entrar na faculdade, mas ainda não se definiu para alguma área profissional?
Olha, o que eu falo para esses jovens é o seguinte, não precisa ir com tanta sede ao pote, não precisa toda essa afobação e ansiedade. O que você precisa fazer em primeiro lugar é reservar um tempinho para você, para pensar em você. Ou seja, pensa... O que você gostaria de fazer? Imagina você daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Onde é que você gostaria de estar? Que
no
tipo
palco,
de empresa?
Fazendo um show, né? Igual a Ivete.
Isso, vamos supor. Nem que seja isso, né? E aí outra. Uma vez que você pensou em algumas opções, vai atrás disso. vamos supor que você queira ser psicólogo ou arquiteto, sei lá o quê, procura um profissional da área. Vai conversar com ele. Vai saber como é que é a vida dessa pessoa, se é esse tipo de vida que você gostaria de viver ou não.
É porque é aquela coisa, a gente julga pela imagem, né? As pessoas ouvem a gente aqui na rádio, nossa, que vida boa, trabalha 4 horas, fala com todos os artistas, entra de graça em todos os shows, tá, mas a gente trabalha feriado, a gente trabalha final de semana.
Naqueles horários bem loucos,
fica
né?
Fica disponível, enfim.
Isso, né? É verdade.
Não são só flores, viu?
Não mesmo. Então, é isso que a pessoa precisa entender. Se ela aguenta essa parte que não são as flores, né? Porque o louro todo mundo quer, né? Então, é por isso que ele precisa se aproximar de algum profissional para ele saber como é que é o dia a dia disso. Né? Ele tem que saber também, vamos supor, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, né? Então, mas você vai ganhar a quantidade de dinheiro que você está disposto a trabalhar por isso. Quer dizer, são horas de trabalho a mais, quer dizer, não tem o fator só sorte nessa questão. Toda pessoa que tem muito dinheiro são pessoas que trabalharam muito para isso. Ou seja, aquilo que você está almejando, você está disposto a se dedicar seu tempo, os teus estudos, o teu dinheiro, que no começo é só investimento. Você vai pegando teu dinheiro e vai investindo em curso e tudo mais. Uhum. Quer dizer, tudo isso você tem que ser visto de uma forma muito racional. Então, o jovem, por exemplo, ele já sai da infância, que a infância é onde você tem todos esses sonhos, aquela coisa bem...
Como a gente é besta quando a gente está na infância. Quero crescer, né? Quero trabalhar, quero ser independente.
Vai. Ele, nessa idade, por exemplo, a pessoa já tem uma noção de realidade, entendeu? Então, ela tem que usar a racionalidade dela para tomar decisões. Ou seja, não dá para ela ficar toda hora fazendo como a mãe dela fala, né? Ó, você faz um curso, se você não gostou, você pula para outro, porque isso vai somando uma série de insatisfações e frustrações. Você começa a se decepcionar com você mesmo. Você fala, caramba, eu não me acho.
Não sirvo pra nada.
Isso, não sirvo pra nada. Então, antes de dar um passo errado, para pensar um pouquinho, pensa nas consequências, pensa daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, nossa cabeça serve para isso, para pensar, entendeu? Isso te ajuda a tomar uma decisão no momento presente. E vai conversar com um profissional.
Aí, Mariana, vai pra campo, Mariana.
Isso. Lá no Facebook, a Francine Martins diz que o maior segredo é sempre mostrar serviço e manter uma boa relação, tanto com os colegas quanto com as pessoas que te coordenam. Muito bem, Francine.
Isso.
Rafael Maluquito diz que não tem truque, tem que se esforçar, dar o melhor para obter o sucesso. Gente preguiçosa não vai pra frente. Isso
concordo,
também é verdade,
concordo.
Né? O Marcelo Parrini diz que apenas sigo os meus instintos, procuro ser solícito e nunca puxo o saco, pois isso só faz bem pra quem não é competente. Puxa, saco não leva pra lugar nenhum também, né?
É verdade.
A Magna Soares diz que aperfeiçoar cada dia mais, aprendendo um pouco de cada coisa e ser exemplar sempre, sem dar nó ou escorar nos outros. Isso é essencial. Ela é de Montes Claros, Minas Gerais. Isso é verdade
isso,
também, né? Querer dar truquinho na empresa? Minha filha,
todo mundo enxerga, né? Agora, uma coisa importante que os ouvintes estão falando é a questão de você mostrar o serviço. Uhum. Porque o mundo, ele é feito de... A gente deixa a nossa marca no mundo a partir daquilo que a gente fala e faz, efetivamente. Não adianta só você falar que faz e não fazer.
Viu, Jesus?
Né? Entendeu? Então, tem que ter essa coerência entre aquilo que você prega para as pessoas, que você faz, e aquilo que você realmente enxerga. Enxerga quem está fazendo. O mundo não é feito de intenções ou eu gostaria de fazer. Não, você tem que ir lá e realmente fazer.
Tá, Sam, eu trabalho 8 horas a mais que você por dia. Quem faz mais, Cirilo?
Pra encerrar, Bárbara Cora, ela fala assim: tô adorando a palestrante Meire. Ela tem livro? Não tem, né, Meire? Mas tem
ainda
o site
não,
com...
Bora fazer, mas Meire. Eu tô fazendo, já tô escrevendo e tá super legal.
Lá no
o
Facebook?
Site, pode falar. O site tem muita informação, tem canal de vídeo, canal de áudio, tem os artigos, tem coisa... Pra Dedéu ali.
Então, atenção.
Com muitas dicas de carreira, tem tudo.
Legal.
Bárbara Cora, é só acessar então. É Meire com Y, né?
Isso.
Meirecamia.com.
Isso, é o www.meirecamia, o Meire é com Y no final e o Camia com K.com, não tem o BR.
Tá, gente? Vai estar lá no nosso site o link também e o programa em podcast mais tarde. Meire, adoramos.
Ah, eu adorei.
Aprendemos.
Ai, me diverti também.
Nos vemos muito aí no que você falou também e enxergamos muita coisa que vivemos, né, Cirilo? Obrigada, viu, pela participação.
Obrigada a vocês.
Meire,
amei.
Valeu.
Quer ouvir mais? Sintonize o 2 em 1 de segunda a sexta às 8 da manhã aqui na Transamérica.